de volta aqui com o CBN Campinas. Até antes da gente partir, para quem está acompanhando aqui no YouTube e Facebook, já consegue perceber que estamos em contato aqui com o nosso entrevistado, que é o secretário-geral da OAB, Paulo Braga. Dr. Paulo Braga sempre conversa aqui com a gente no CBN Campinas. Mas teve um questionamento muito importante, que eu queria até que o Dr. Paulo Braga... Eu sei que não é o escopo da nossa conversa, mas o ouvinte levantou essa lebre. E levantando essa situação, são coisas assim para a gente discutir um pouquinho. Vamos lá, é o Thiago Victor que mandou essa mensagem, né, André Berenguel? Exato. E também o próprio Guilherme Perante, por isso que a gente está falando dele.
Exatamente, bom dia, obrigado ao Thiago Victor também por mandar a mensagem. Ele questionou o seguinte: a Lilian de Souza trouxe toda essa questão do Hospital Metropolitano, a intervenção por parte da Prefeitura, e ele levantou isso. Ué, mas lá não é o local da tão campanha realizada, né, pelo prefeito Dário Saad, da construção ou da utilização, transformação no Mário Gatinho, que é para o atendimento pediátrico? Pois é.
Isso, como levantou também o Guilherme Perante, lembrando, vamos lá, vamos rebobinar a fita, voltando para a eleição do ano passado. A promessa de Dário Saad era que o antigo Hospital Metropolitano, Razão Social Hospital Geral aqui de Campinas, é que aquele local seria utilizado, não mais como estava sendo utilizado no ano passado, para utilização, né, para a Covid-19, mas sim para a implantação daquela promessa do Hospital Mário Gatinho, num acordo, porque estava tudo resolvido, já fica ali do lado do Mário Gatti, a estrutura já existe, então é só fazer um contrato que a gente consegue colocar lá o Mário Gatinho.
Alivia a ala pediátrica do próprio Mário Gatti, transforma para o lado.
Só que aí a gente vê hoje nessa intervenção que o Hospital Geral de Campinas, antigo Hospital Metropolitano, tinha então já um acordo sendo feito com essa instituição aí, a tal de Wakanda. E agora está todo mundo se perguntando o que está acontecendo ali. O próprio Hospital Metropolitano e a instituição, né? Com os trabalhadores que estavam, que a gente ouviu aí, esses trabalhadores. Então tem uma intervenção dentro disso. Além da própria intervenção, fica essa discussão. Então o Mário Gatinho subiu no telhado?
Isso não aconteceu da noite para o dia.
Não aconteceu da noite para o dia. Vinha, então, essa promessa desde a campanha do ano passado, vitoriosa de Dário Saad. E agora o que a gente conseguiu ver é que tinha um acordo do Hospital Metropolitano com essa instituição para que eles assumissem, então, esse hospital, esse prédio e esse atendimento. Então, fica essa questão agora sobre qual o futuro do Hospital Mário Gatinho. E agora teve essa intervenção. Vamos lá. O doutor Paulo Braga, sei que o nosso escopo era outro, mas é que surgiu agora esse assunto, não o assunto do Mário Gatinho, mas a intervenção da prefeitura nessa instituição privada e que, pelo que a gente trouxe de informação aqui, estava tendo um acordo com uma outra instituição. Como é que fica tudo isso?
Bom, Flávio, bom dia primeiramente a você, bom dia a todos aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer. Claro, essa questão, né, da intervenção do município na propriedade privada, no caso, nessa instituição privada, ela tem um suporte legal, né? É importante dizer que o Estado como um todo, tanto a União como os Estados-membros e também os municípios, podem fazer as intervenções, as limitações administrativas, todas as vezes que isto for, isso é muito importante que se diga, todas as vezes que isso for importante e necessário para se atender a uma finalidade pública, e uma finalidade pública inarredável que não pode esperar ou seja urgente para dar continuidade aos serviços públicos, que nos parece, nesse caso, ser a questão da saúde. Então, é uma situação, não é algo corriqueiro, mas que tem autorização tanto na Constituição Federal como em outras normas infraconstitucionais. A partir do momento que o município faz essa intervenção, então, nomeia, por evidente, o interventor e assume a responsabilidade daí adiante.
Doutor Paulo Braga, muito bom dia, André. aqui, até com relação a isso que o senhor comentou agora. Lógico que a gente tem a parte política, né, disso tudo, mas quanto ao fato de direito, o próprio diretor, um dos diretores do Instituto Wakanda, dando entrevista a Lilian de Souza, falou que iria até a prefeitura agora conversar com o próprio prefeito Dário Saad com relação a isso. O senhor colocou essa questão da necessidade pública do momento, né, que a gente vivencia. Só que ele mesmo colocou, e esse instituto é voltado prioritariamente ao público afrodescendente, que, segundo ele, é quem tem mais sofrido com a pandemia da Covid-19. No entendimento do Instituto, essa é a prioridade do Instituto. Aí fica uma prioridade por parte do poder público e uma prioridade, digamos assim, por parte dessa instituição privada. E aí, o que prevalece?
Bom, é uma, muito importante, André, a sua colocação, né? Então, o que deve prevalecer nesse caso? Deve prevalecer a orientação do poder público. Né? O poder público, ele parte de uma presunção de que os atos do poder público atendem a um interesse amplo, maior, né? A um interesse de todo um coletivo. Agora, é claro que deve haver aí um juízo de ponderação. Isso, eventualmente, pode até ser questionado no poder judiciário, se for o caso. Mas a lei vai dizer o seguinte: olha, presume-se que, quando o poder público diz que esta é uma prioridade, esta fala do poder público, esta escolha do poder público, ela prepondera, ela prevalece diante da opção, diante da escolha feita pelo ente privado. Então, neste caso concreto, entre a escolha do município e a escolha e o modo de pensar do ente privado, como regra, deve prevalecer a escolha do município. Mas é claro que o município deve, certamente, motivar e justificar e demonstrar de forma muito clara quais foram os motivos que levaram a esta conclusão e a eleger esta conduta como a mais acertada.
Dr. Paulo Braga, agora falando sobre os decretos, né? Decreto que acontece lá em Mogi Guaçu, um decreto de um lockdown, de uma restrição muito maior do que aconteceu hoje efetivamente. De última hora a prefeitura recuou, e eu cito um caso específico, que é o caso de supermercados. Havia uma restrição para os supermercados lá na cidade de Mogi Guaçu, até para busca presencial, e isso caiu, assim como a abertura também de bancos e outras instituições, por exemplo, como Correios. Qual que é o limite, mesmo que a cidade queira fazer um lockdown, queira fazer uma fase vermelha e alguma restrição um pouco maior, tem um limite? Por exemplo, esses casos que são considerados essenciais, eles têm que ficar abertos?
Bom, aqui, Flávio, nós, veja que a gente acaba, de uma certa maneira, voltando àquela decisão do ano passado, se não me falha a memória, de abril de 2020, do Supremo Tribunal Federal reafirmou aquilo que está na Constituição, no sentido de que cabe à União, Estados e municípios decidirem sobre essa questão de saúde pública. Estou dizendo isso porque deve-se atender às peculiaridades.
Tivemos uma queda aqui com a comunicação com o professor Paulo Braga, conversando com a gente aqui no CBN Campinas sobre essa situação. Falou um pouquinho, né? Falou um pouquinho, não. Falou bastante sobre a situação do hospital metropolitano, com essa intervenção que aconteceu nesta manhã aqui de terça-feira. Uma intervenção por parte da prefeitura para ficar, né, com essa instituição por enquanto e fazer o tratamento para a Covid-19. A situação que traz aqui para a gente é que o hospital tinha um acordo, né, com uma outra instituição, e esse acordo já estava fechado, e isso ainda vai dar muito embaraço jurídico. A própria diretoria aqui desse hospital Wakanda, que estava assumindo então o hospital metropolitano, o hospital geral aqui de Campinas, mandou uma nota para a gente, uma nota que repudia os atos de invasão, que eles chamam aqui de invasão, promovidos na área de saúde na manhã desse último dia 2, aqui terça-feira. A medida, de acordo com a nota, com respaldo do prefeito Dário Saad, fere o direito à propriedade privada e gera transtornos ainda maiores à população de Campinas, que tanto sofre com a Covid-19. Vale ressaltar que existem projetos de lei atuais que tramitam na Câmara de Deputados, que tipificam como crime a conduta do atual prefeito, incitando invasão e permanência, astuciosa e clandestina em hospitais, sobretudo em meio à pandemia, com possibilidade de pena e detenção de 3 a 6 meses de reclusão. O corpo diretivo esclarece ainda que a invasão foi supostamente justificada por uma requisição administrativa publicada às pressas no Diário Oficial da Região e que em nenhum momento foi notificado sobre o processo por parte da Prefeitura. O ambiente encontrava-se fechado para reparos na rede de oxigênio encanado, fundamental para o tratamento da Covid, e também passava por um processo de sanitização para a reabertura. A invasão promovida na manhã desta terça, com presença de agentes da Guarda Municipal, muitos, inclusive, sem máscara de proteção, diz aqui a nota, é um ato político e não social, e atrasa a abertura do local em pelo menos mais uma semana, dada a necessidade de reparos pela ação de vandalismo promovida. A diretoria do hospital esclarece ainda que o mesmo passa por um processo de revitalização e investimento, primordiais ao bom funcionamento e que atenderá durante a pandemia exclusivamente pacientes acometidos pela Covid-19. Essa foi aqui a nota enviada então pela diretoria do Hospital Wakanda, que é esse hospital então que fez um acordo com o Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano hoje que passa por uma intervenção da prefeitura. Que a prefeitura então toma para si o prédio para fazer o atendimento Covid-19.
Rádio Cultura de Campinas.